As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. A empresa Ninho do Falcão avançou como providência cautelar para suspender o processo de alienação do Convento de Santa Iria, do antigo Colégio Feminino ao Grupo Vila Galé, um negócio aprovado em recente sessão do Executivo, sendo que está em causa a transformação do referido conjunto de edifícios numa unidade hoteleira. O requerimento deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria e foi admitido. Foi concedido um prazo de resposta de 7 dias à Câmara de Tomar, sob pena de se presumirem verdadeiros os factos invocados. A empresa Ninho do Falcão foi um dos interessados em assumir a gestão do convento e do antigo colégio. Recorde-se que na altura da aprovação da alienação, Anabela Freitas, Presidente da Câmara, disse que só o Grupo Vila Galé formalizou uma proposta.
Quem faz a análise formal das candidaturas é o júri, portanto, tal e qual como os seus colegas de bancada o disseram, eu tenho absoluta confiança no júri. Em relação a esta fase, portanto, eu recordo que tinha aberto uma fase de 30 dias, talvez, para a apresentação de propostas, que foi interrompida por causa da questão da pandemia e que foi reaberta agora, tal como foi aqui falado em reunião de Câmara. Nesta fase, no dia da abertura das propostas, apareceram duas pessoas. Há a entrega das propostas por parte do Vila Galé formal e houve um outro, chamemos-lhe concorrente, que ele só é concorrente quando entrega uma proposta. E, portanto, não houve entrega de proposta. Houve a entrega de um documento. Nesse documento, o próprio, chamemos-lhe concorrente, que não é, assume que não é concorrente e que não está a entregar uma proposta. E, portanto, houve a entrega formal de uma proposta. O terceiro, que tinha sido convidado, não apresentou, não compareceu, não apresentou resposta, não respondeu. Pronto, penso eu que é isso. Mas, de resto, confio inteiramente no júri por ter feito a análise que fez.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Foram detectadas mais 9 infecções Covid-19 no Médio Tejo. Tomar voltou a ser o concelho com maior número de testes positivos pelo terceiro dia seguido, com um registro para 4 novas infecções, seguindo-se o concelho de Orém com 3 e entroncamento com 2, agora num total regional de 15.229 contágios, dos quais 214 estão ativos. O número de altas, 14.617, não sofreu alterações, assim como as mortes associadas à doença, que permanece em 398. Perante este boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 64, seguindo-se Orém com 41 e Abrantes com 34.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERT, os candidatos.
A ERT promoveu nesta terça-feira o debate dos candidatos à Câmara Municipal de Constância. A iniciativa decorreu no auditório do Centro de Ciência Viva, com a presença de Sérgio Oliveira, candidato do PS, Manuela Arsénio, candidata da CDU, Manuel Lapa, candidato do PSD e José Morgado, candidato do CDS. Os equipamentos, a sua execução e manutenção foram um dos temas mais debatidos pelas diferentes candidaturas. Sérgio Oliveira, candidato do PS, abordou a questão, lembrando o conjunto de equipamentos e de intervenções promovidas pelo atual Executivo desde que este iniciou o mandato.
O Parque Ambiental de Santa Margarida, os parques infantis, o açude de Santa Margarida, que todos nós nos recordamos como é que estava e como é que está hoje, inclusivamente a concessão do próprio açude de Santa Margarida tinha deixado de caducar, não era possível fazer lá pesca, portanto, e outro conjunto de questões que foram recuperadas, e só para dar nota, neste mandato, para além do parque infantil novo que estamos a fazer na aldeia de Santa Margarida, todos os outros parques infantis, à exceção do parque infantil na Portela, foram requalificados neste mandato. O cineteatro não tinha licença do IGAC, foi requalificado. A zona ribeirinha está a ser requalificada. A substituição do fibrocimento nas escolas e outro conjunto de equipamentos, a torre do parque ambiental, que foi das primeiras medidas que nós tomámos quando chegámos, foi o encerramento da mesma porque não reunia condições de segurança. Chovia dentro da ecoteca do parque ambiental. Dentro do pavilhão municipal, chovia dentro do pavilhão municipal. E eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que, para além de problemas, alguns problemas estruturais que foram resolvidos, que a nível daquilo que é o equipamentos municipais do concelho, neste momento estão todos requalificados, à exceção do parque infantil da Portela.
Manuela Arsénio, a candidata da CDU, respondeu ao candidato do PS para defender as intervenções desenvolvidas pela anterior Câmara, liderada pela CDU, ao nível dos equipamentos do concelho.
Referir que em relação ao açude de Santa Margarida havia financiamento aprovado e projeto também aprovado para ser posteriormente executado. Estávamos a trabalhar com o ICNF no sentido de regularizar a questão da pesca desportiva naquele espaço. Portanto, não estávamos parados, era um processo que estava a ser desenvolvido. Portanto, como já disse, o projeto aprovado, o financiamento aprovado e depois, até que arrancassem as obras, teve muito tempo em definhamento e pequenas limpezas, inclusivamente, não foi possível a autarquia fazer. Relativamente ao cineteatro, não tinha licença, efetivamente. Era um processo que estava já também o projeto aprovado e o financiamento. A autarquia que entrou, portanto, em 2017, alterou o projeto, depois com certeza, e fez como achou melhor. E, portanto, nesta altura o cineteatro ainda não está, ainda não foi possível tê-lo a funcionar.
Manuel Lapa, o candidato do PSD, resumiu a questão. Há necessidade de se proceder à manutenção dos equipamentos concelhios.
O que se passa aqui é qualificar e requalificar. Acho que está baseado na manutenção. Estando uma manutenção bem feita, a qualificação é fácil de fazer. É simples. Portanto, desde que há qualificações que são feitas anualmente, outras bianual, outras 5 em 5, outras quando degrada e depois tem que requalificar. São trocos. Já não são trocos arrancar chão para puxão. Já não são trocos tirar casas aos pobres para dar a quem tem algum poder de compra. Isso já não são trocos. A ação social, onde é que ela está? Eu ontem andei em Santa Margarida, tive dó, casas à venda, com todo este show-off. E porquê é que as pessoas fogem? Onde é que estão as condições de vida para as pessoas? Não mudou nada. Foi simplesmente continuação. Há pouco referi o António Mendes. E desde ele até hoje ainda não apareceu um presidente de Câmara que acupe o suficiente para tomar conta deste município.
O Sr. Morgado, do CDS, referiu que o Conselho de Constância pode ser potenciado ao nível cultural através de equipamentos como os museus.
Falando agora em termos de cultura, por exemplo, outro tipo de imóveis que necessitam de intervenção e cuidado para fornecer algo a quem nos visita. Por exemplo, museus. Temos dois museus, o Museu Vasco de Lima Couto, por exemplo. O que é que já se fez com isso? As pessoas conhecem? Se está disponível para? A galeria Zé Ramoa está disponível para? Tanta e tanta possibilidade de exposições permanentes que podem estar disponíveis para qualquer pessoa, tanto do Conselho como externo, que venham cá visitar-nos. Não está a ser devidamente aproveitado e muitas das vezes por precisamente se descora a manutenção das coisas. Não é só construir e colocar ali. Não. Existe um trabalho permanente que tem que estar a ser feito. E isso, estamos a falar em N coisas que estão disponíveis neste Conselho. Até o pavilhão de ginásio esportivo. Eu, como utente do pavilhão, sei que existem problemas lá.
Autárquica 2021, São Maiores.
O Bloco de Esquerda vai apresentar na Assembleia da República uma iniciativa para pôr fim à proibição da pesca lúdica nos 52 km do Tejo entre Ortiga e Mação e a ponte da Estrada Nacional 243, que liga os concelhos da Golgã e da Chamusca. Este troço do Tejo está atribuído às zonas de pesca profissional de Constância Barquinha e de Ortiga, onde apenas são permitidas a pesca profissional e a pesca desportiva. A deputada Fabiola Cardoso e o vereador da Câmara Municipal de Abrantes, Armindo Silveira, estiveram reunidos nesta terça-feira com o grupo Unidos pelo Tejo, que representa uma comunidade de pescadores lúdicos que reivindicam o fim da proibição da pesca lúdica no Médio Tejo. Os eleitos do Bloco assumiram na reunião o compromisso de avançar com uma iniciativa que ponha fim à proibição, desde que esteja salvaguardado o acompanhamento do estado de conservação da fauna piscícola. Os bloquistas sublinharam ainda a necessidade de as entidades governamentais trabalharem de perto com os grupos de cidadãos e associações que usufruem e defendem o Médio Tejo para com eles articularem medidas que garantam uma gestão eficaz daquele troço do rio.
Rádio El, a primeira a informar.
De forma a facilitar o acesso dos cidadãos às mesas de voto da União de Freguesias de Tomar para as eleições dos órgãos das autarquias locais de 2021, que serão concentradas no pavilhão municipal Cidade de Tomar, o respectivo parque de estacionamento subterrâneo terá isenção do pagamento de tarifas com acesso livre ao mesmo, adianta a Câmara em esclarecimento enviado para a redação da ERTS. A medida estará em vigor entre as 5h30 do próximo dia 26 de setembro e as 2 horas do próximo dia 27 de setembro. Chama-se a atenção dos municípios que, devido à pandemia, devem cumprir os cuidados impostos pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso de máscara e a manutenção de distância de segurança e, preferencialmente, utilizarem a sua própria caneta quando forem votar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, confirmou em recente reunião do Executivo Camarário que a pandemia provocou um aumento significativo da produção de lixo no concelho de Tomar. A informação surge numa altura em que são inúmeros os casos de acumulação de lixo e de monos junto dos contentores que têm sido denunciados, nomeadamente nas redes sociais, e de críticas feitas ao município e ao Tejo Ambiente, que parecem incapazes de resolver definitivamente o problema. Anabela Freitas admitiu que algo não está a funcionar e referiu que, por exemplo, ao nível dos resíduos indiferenciados, há necessidade efetiva de melhorar o nível da recolha através da flexibilização dos circuitos.
Desde que foi a pandemia, em 2020 já houve um aumento imenso de produção de lixo, e estou a falar de lixo, seja ele mono, seja os diferenciados ou os indiferenciados. As pessoas estão, é natural, porque estão mais tempo em casa e porque, apesar de estarmos a retomar agora a atividade, 2021 tem, em comparação com 2019, continua com uma produção de lixo acima. O que é preciso melhorar, e isso tem sido feito, eu vou tentar, apenas na questão dos resíduos indiferenciados. Portanto, independentemente do serviço ser prestado por uma empresa privada ou não, via Tejo Ambiente, que até é que compete aos municípios acompanhar a execução do contrato. E aquilo que está no contrato que foi feito com a Tejo Ambiente para tomar, é a possibilidade de haver flexibilidade nos circuitos. O que é com isto dizer? Tomar é o conselho da Tejo Ambiente, também é o número de eventos, e portanto, quando temos eventos tem que haver reforço. Portanto, não podemos ter os circuitos tanques. E outra coisa que foi pedida, e pelos vistos, por informação que nos chegou, deve ter havido aqui algum desleixo, e portanto temos que tomar com a Tejo Ambiente, há algo que foi pedido, que é a recolha de resíduos indiferenciados junto da zona histórica ou junto de restaurantes, não pode ser feita à hora das refeições. Seja ela ao almoço, seja ela ao jantar. E, portanto, isto já tinha sido detectado, talvez há um ano. E, portanto, foi a reunião com a Suma e, sim, senhora, alterou-se os horários. Pelos vistos, aquilo que sei, a semana passada já voltou a acontecer esta questão e, portanto, temos que ir em cima. Agora, dizer-vos que no contrato que existe há flexibilidade para aumentar os circuitos, há flexibilidade para aumentar, estou a falar dos indiferenciados, Há flexibilidade para aumentar a frequência. Uhum. E, portanto, isso é algo que vai ter que ser sempre analisado e sempre em negociação, porque a execução do contrato tem que ser avaliada, certo, pela Tejo Ambiente, mas os municípios é que são os receptores do serviço, e, portanto, os municípios é que têm que reportar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste momento, o Press Reader, serviço que permite aceder a milhares de publicações nacionais e internacionais à distância, de um clique já se encontra em funcionamento nas bibliotecas dos 13 municípios do Médio Tejo, tendo o procedimento sido conduzido pela comunidade intermunicipal, com o apoio da rede das bibliotecas públicas municipais, para promover a leitura, as literacias e um maior conhecimento da atualidade junto das comunidades locais. Trata-se de uma plataforma que inclui um conjunto de serviços acessíveis através de uma subscrição anual já efetuada pelas bibliotecas dos municípios do Médio Tejo. Com o Press Reader, os utilizadores das bibliotecas têm acesso a mais de 7 mil jornais e revistas, um acesso ilimitado através de dispositivos móveis, pessoais ou nos computadores das bibliotecas, que inclui mensagens personalizadas aos utilizadores e acesso ao histórico das publicações pelo período de um ano. Além da disponibilidade em dispositivos móveis, o serviço Press Reader permite ainda vários filtros de seleção, país, língua, tipo de publicações e temática, tradução em várias línguas, várias funções de partilha e impressão, reprodução áudio dos artigos, feed de notícias por tema, notificação por e-mail de pesquisas efetuadas e consulta retrospectiva de qualquer número.
Rádio Web, a primeira a informar.
O nosso Tejo é a designação do percurso pedestre interpretativo que vai decorrer em Constância já no próximo dia 25 de setembro, um evento que assinala assim as Jornadas Europeias do Património e que integra as Caminhadas do Médio Tejo 2021. Com início marcado para as 9 da manhã, junto ao Monumento a Camões, o percurso pedestre interpretativo decorre na margem direita do Rio Tejo, numa extensão de cerca de 6 km, onde será possível descobrir o património natural e cultural associado ao rio. No final haverá uma pequena degustação com infusões e bolo tradicional. A participação no percurso pedestre interpretativo, o nosso Tejo é uma iniciativa gratuita, mas com inscrição obrigatória, a qual deverá ser feita através do endereço de correio eletrónico parqueambiental@cm-constancia.pt. Face à situação de pandemia, é obrigatório o cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde. Chama-se Templários Donuts e é uma empresa de pastelaria e eventos de um tomarense a viver atualmente em Pernas, que está agora a implementar em Tomar. Luís Carlos, um dos promotores da iniciativa, falou à ERT desta nova atividade, cujos produtos vão estar disponíveis em dois espaços da cidade já a partir de outubro.
Este conceito começou natural Tomar, quis sempre associar esta cidade histórica. Eu, conjuntamente com a minha namorada, também face às dificuldades que a pandemia nos trouxe, decidimos trazer algo distinto e que pudesse estar relacionado com esta cidade. Tudo surgiu, ao passear com a minha namorada por esta bela cidade de Tomar, conseguimos ver a parte histórica e as qualidades e o potencial que esta cidade tem. E tentámos trazer algo diferente e algo que também pudesse demonstrar que os jovens conseguem também fazer uma diferença e contribuir para aquilo que é a construção da cidade. E foi aí que nós começámos a pensar como é que nós poderíamos trazer algo distinto. Daí nós começámos a pensar e vimos que os donuts eram um conceito que estava ainda a nascer e não estava enraizado cá em Tomar, e associá-la à cidade. E foi aí que surgiu a Templários Donuts. E foi aí que nós depois começámos a tentar expandir e fomos muito bem recepcionados e agora vamos tentar perceber também como é que irá correr as coisas. Vamos estar agora mais operacionais a partir de 6 de outubro, que é quando nós vamos começar mesmo a arrancar com o negócio, e vamos estar presentes em dois locais cá em Tomar. Vamos estar presentes, um é um novo estabelecimento que vai abrir agora esta semana, que é o One Café, mesmo na corredora, no coração da cidade de Tomar, e vamos estar presentes no Central Tapas, que é um restaurante também muito conhecido pelas suas carnes e pelos seus petiscos, onde vamos estar presentes em nível de pastelaria, no One Café e no Central Tapas, e no Central Tapas ainda vamos estar ao nível de sobremesa. Depois também podemos fazer sempre a parte do takeaway, que nós também fazemos as nossas encomendas, e que também temos um conceito que é diferente, que é a parte do cake donut, que também nós fazemos para aniversários ou eventos que as pessoas também possam querer fazer. Nós temos a plataforma do Instagram, que é aquela que nós utilizamos mais, que é mesmo Templários Donuts, e também temos a parte no Facebook, também nos podem encontrar por lá. E depois, nestas duas plataformas, vão ter todas as informações para chegarem a nós, a nível das encomendas e de eventos que queiram fazer, e nós fazemos sempre chegar os produtos às pessoas. Ou seja, nós temos os nossos donuts que nós temos disponibilizados ao mês, que vão sempre modificados, onde agora, a título de exemplo, temos a vertente saudável que tem matcha e baunilha, temos de Oreo, temos de chocolate, nós temos uma diversidade também para ser compatível com todos os gostos. E depois temos a parte dos donuts personalizados, onde também já nos fizeram chegar, por exemplo, encomendas para aniversários, como por exemplo conceito do País das Maravilhas, conceitos de Cookie Monster, ou seja, as pessoas podem também escolher que serviço é que querem, que nós podemos sempre disponibilizar e personalizar. E é isso que nós pretendemos fazer, trazer um negócio que é versátil, que pode sempre ser modificado e que agrade sempre o cliente para as condições que ele queira fazer.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.